Perguntas Proibidas.
Bem-vindos à segunda parte do Perguntas Proibidas, um programa de parceria do Instituto da Democracia Portuguesa com a Rádio Europa. Hoje estamos com Anabela Rita, diretora do COEPU, o Centro de
Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias. Esta mudança de nome é significativa de uma maior abrangência da nossa, do nosso projeto e da nossa ambição.
E, da nossa, e, das, e é uma boa marca, ao mesmo tempo, das realizações que estão à vista. E falávamos de que, nesta semana, saiu o primeiro número da revista Letras Convida, aliás, que os vossos doutorandos, não é, se encarregam de ter nas bancas da faculdade. E, olhando aqui para a contracapa da revista Letras Convida, vemos anunciados coleções, cursos, cadernos literários, tertúlias, ou seja, tudo isto são muitas formas de disseminação dos resultados do centro.
Exatamente. Habitualmente os centros de investigação costumam estar virados para a comunidade científica. E a sua investigação tem outputs que são livros e colóquios ou encontros científicos. Ora, o que nós tentamos é que os outputs sejam diversos e por isso designamos Letras Convida. Aliás, o com é com M e entre parênteses com N, porque convidamos pessoas de fora da academia e essa é de facto uma experiência pioneira. Nós tentamos que haja cursos, que haja livros de obras de referência, livros de ensaios, etc, etc, antologias críticas da literatura portuguesa, etc. Mas vamos, por exemplo, às tertúlias e a tertúlia vai onde nós pudermos conquistar interlocutores, adeptos, leitores, observadores e, portanto, de alguma forma nós vamos desde a FNAC até, portanto, livrarias, Bulhosa, etc., até fundações e até bibliotecas de escolas.
Portanto, nós não temos, só em Lisboa, naturalmente.
Não só em Lisboa. Olhe, por exemplo, temos dois programas de ação que são muito, muito interessantes, têm sido muito interessantes. Um deles foi a travessia do país em parceria com a Universidade Aberta, sob o signo da República.
Portanto, neste ano do centenário.
Exatamente. Do ultimato às repúblicas vai ser o título da obra que resultará desse ciclo. E, portanto, tentámos essa travessia do país e temos um output final que é um livro em que teremos as participações dos que estiveram presentes e dos que ausentes ou presentes na assistência connosco estabeleceram diálogo.
Eu também acho que a República mais interessante é a República das Letras.
Exatamente, exatamente. Bom, a outra experiência é uma experiência também muitíssimo interessante, que é com o Centro Hospitalar de Setúbal. Intitula-se Nós os Portugueses. Temos uma coordenação quadripartida, portanto, aqui do centro, o José Eduardo Franco e eu, do Hospital de São Bernardo, particularmente do Serviço de Medicina Interna, o Dr. Amaro Lourenço e o Dr. Amadeu Lacerda. Com eles nós vamos conduzir um ciclo de tertúlias que oscila entre uma participação escolhida de uma pessoa, enfim, da área deles, do conhecimento deles
da
e
saúde.
Da própria da saúde, etc., mas que tenha uma perspectivação bastante abrangente. E, temos pessoas que são especialistas em termos de trabalho permanente, não é? Desde a banda desenhada até à escultura, até à produção criativa, não é?
Portanto, estamos a falar de pessoas da área da saúde, nomeadamente
médicos
que têm interesses
exatamente
culturais que vão para além da...
Exatamente.
Porque, aliás, sempre foi uma tradição
sempre
da
foi
classe
uma tradição
médica.
Da classe médica. E, portanto, nós temos esse ciclo que vai terminar em janeiro, sob esta designação. Vamos ter lá ainda pessoas que estamos a selecionar das várias que já indicámos e depois, eventualmente, haverá
isto
outro.
Ocorre em Setúbal, naturalmente.
Isto ocorre em Setúbal. Teve
e do
sempre...
ponto de vista do hospital, o hospital com isso quer projetar uma imagem de humanismo também?
Qual exatamente, é? Exatamente. É a imagem de uma profissão, que é uma profissão eminentemente humanista e que tem uma tradição cultural muitíssimo forte. Portanto, nós tivemos lá, inclusive, o governador civil. Temos assembleias de 70 e tal pessoas à hora do almoço. Atenção!
Ou seja, é mais uma área onde o Clépolis inova, nesse sentido.
É.
Ir buscar áreas, neste caso, muito longe da literatura, mas... aparentemente, muito longe.
Pois,
mas que depois encontra personalidades que estão sintonizadas com estes objetivos.
E depois tentaremos que haja outputs de outra ordem, por exemplo, edições. Já propusemos algumas edições em parceria e tentamos captar pessoas que sejam investigadores locais e que possam colaborar nesses outros outputs em desenvolvimento do nosso diálogo, ou seja, multiplicando, digamos, as possibilidades de produção científica.
Voltando um pouco atrás, nós víamos há pouco que os investigadores do CLEPUL têm várias áreas, nós falávamos das áreas lusófonas, mas penso que não falámos muito ainda das próprias literaturas ibéricas, mais especificamente, e, curiosamente, literatura eslava também. O que é que se passa por aí?
Bom, o que acontece é que nós começamos a ter relações privilegiadas com o mundo eslavo, com algumas pessoas do mundo eslavo, alguns estudiosos do mundo eslavo. Zygmunt Bauman é uma personalidade que nos é cara,
é o nome da referência. Da filosofia, enfim, dos estudos culturais.
Exato, e temos um projeto que é Ideias de Europa, fizemos inclusivamente realizamos aquele congresso em Chemnitz, Ideias para a Europa, em que, no âmbito do qual foi concedido o doutoramento honoris causa ao Presidente da Comissão Europeia, e portanto...
O Zygmunt... Vejo aqui anunciado que ele vai ser entrevistado num dos próximos números.
Exatamente. Portanto, nós, nas entrevistas nucleares, temos desde o Lipovitsky até ao Zygmunt Bauman e outros.
Vasco Graça Moura, o Leonardo Boff, vejo aqui.
Exatamente.
Estão a despertar o apetite, não há dúvida.
Exatamente.
Este grupo das literaturas ou das ligações entre Portugal e os países eslavos chamaram também muitos investigadores da Europa Central e do Leste, não?
Exatamente. Criámos, inclusivamente, uma associação que é a COMPARES, que é a Associação para os Estudos Ibero-Eslavos, que teve tanto sucesso nas suas realizações e todos os anos faz uma grande realização. Uma das nossas imagens de marca é essa, grandes realizações que têm sempre um pivô diferente, mas em que nós estamos, pelo menos uma vez por ano nós temos uma dessas. Agora vamos ter o das ordens, o Congresso das Ordens, mas voltando a este caso, teve tanto sucesso que aqui o nosso país irmão, não é? Em Espanha, se criou uma associação que vê nesta o modelo que quer seguir.
Ou seja, fizeram também o vosso franchising.
Estamos a tentar fazer um franchising, exatamente.
Mas o que é notável, não é? Porque é numa área científica onde às vezes até funcionam os nacionalismos culturais, não é? Para não imitar.
Nós tentamos, olha, por exemplo, este livro, Europa de Leste e Portugal, Realidades, Relações e Representações. Nós tentamos, que é um livro dirigido por José Eduardo Franco, Beata Scherzinska e Teresa Pinheiro. Lá está, uma pessoa de Portugal, uma pessoa que está no centro da Europa e uma pessoa que representa o antigo Bloco de Leste, portanto, os países eslavos, o mundo eslavo para nós. E isso resultou de um encontro. Depois os textos foram revistos em função de um livro e não propriamente um livro de atas. Ora bem, aí temos um dos outputs dessa associação, que é
neste caso uma edição da Esfera do Caos, não é?
Exatamente.
Mais uma parceria.
E que resulta não apenas na COMPARES, mas nesse grupo de literaturas e culturas ibéricas e eslavas, e que já tem uma coleção na Esfera do Caos. Esse é o primeiro volume da coleção. E, além disso, tem uma revista que é a Iberoslávica, que também irá saindo com uma certa periodicidade, em que tentamos congregar o quê? No fundo, o diálogo que nos mostra semelhanças e diferenças que sempre houve entre estes dois extremos da Europa. E às vezes o grande público pode não ter muito essa noção, mas de facto sempre houve, pois a tradição da literatura de viagens revela isso. Há uma grande
na época do romantismo é muito
também,
forte.
Na época do romantismo é muito forte.
E há uma certa admiração mútua das experiências.
Exatamente, exatamente.
Enfim, de independência, por assim dizer,
exatamente,
nacional.
Pois
mas dizia a Anabela que dentro das formas de ir buscar audiências não académicas, a tertúlia e as conferências é uma delas, não é? Agora temos a revista que está a crescer. E os cadernos literários? O que é que se trata? O que é que são os cadernos literários?
Bom, há vários tipos de cadernos literários, mas alguns vão ser, estão a ser, cadernos publicados fundamentalmente sob a responsabilidade do professor Fernando Cristóvão. Como sabe, foi presidente do ICALP, que é o atual Instituto Camões, e que tem um investimento muito grande na área da literatura de viagens. E ele está a fazer um levantamento sistemático por áreas de todo o nosso espólio de literatura de viagens, de narrativa de viagens, relatos, etc, etc. Esse é um deles. Outros serão aqueles que nós iremos publicar nas diferentes áreas do nosso investimento. Mas são, de facto, volumes que visam fornecer instrumentos para o investigador depois saber onde ir buscar alguma coisa que lhe interesse para mestrados, para doutoramentos, para.
Portanto, são tanto para o grande público, são mais para o investigador.
São mais para o investigador. No entanto, para o grande público temos a Tertúlia Letras com Vida, quer dizer, que tem sido um investimento nosso, como eu disse, para o grande público, e em que temos tido sempre a preocupação natural, porque isso nos dá um pouco o barómetro do nosso desenvolvimento em termos de reflexão, de pôr lado a lado os jovens e os velhos mestres.
Essa abertura do Clébul sugere-me a seguinte situação. Suponha que uma pessoa que, bem, pode ser um engenheiro, pode ser, ou apenas, pode até não ser um licenciado, mas uma pessoa que tem um interesse cultural, que fez uma investigação, bate à porta do Clébul e diz: eu tenho aqui algo que pessoalmente considero de muito interesse, quer dizer, alguém que não está diretamente integrado no mundo académico, será que me podem avaliar isso? Essa pessoa poderia colaborar com o Clébul?
Pode, temos que ver de que modo é que o Clébul pode assimilar esse input.
E portanto, pergunto isso porque com 240 investigadores foram-nos buscar a muitas fontes, certamente.
Exatamente, exatamente. Às vezes a nossa visão tende a ser um pouco setorial, e às vezes nós temos a noção de que há temas que não nos interessam. Não é verdade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A primeira comunicação que houve nessa tertúlia Letras com Vida em Setúbal foi o Sistema Nacional de Saúde. E a intervenção que foi feita foi por um médico, evidentemente do ponto de vista dele, mas em que ele nos falou da alteração que houve no Sistema Nacional, e da construção do Sistema Nacional de Saúde, mas a alteração que houve nas mentalidades e na legislação na Europa. Ora, isso é um barómetro fundamental para o conceito universal, para o conceito do Estado de Direito, para o conceito do fundo da justiça social, da igualdade, tudo aquilo que nós, no fundo, vemos na literatura, na arte, etc, etc, que são cristalizações culturais. Portanto, no fundo, muitas vezes esses estudos e essas participações interessam-nos, assimilando e remanejando, se quisermos, no seio da nossa reflexão, porque elas são potenciadas e vão potenciar outras coisas.
E, do mesmo modo, não há barreiras de idade, propriamente.
E não há barreiras de idade. Pelo contrário, neste momento, como nós dizemos, os aposentados são a nossa força motriz, porque, de facto, não são força motriz, mas são figuras...
Até porque tem muitos jovens.
Temos muitos jovens. Mas nós temos que ter, de facto, pessoas que possam dar a orientação e a palavra certa e o conselho certo em termos científicos, e a experiência, o capital de experiência e de conhecimento dessas pessoas, associada à sua maior disponibilidade, é para nós um valor inestimável. Porque os jovens investigadores, quando têm necessidade de algum conselho, quer na sua área de investigação, para o seu doutoramento, para o seu mestrado, para o seu livro, para o seu texto, para a revista, por exemplo, quer para um trabalho que seja o trabalho do próprio centro, mais definido em termos superiores e não individuais, definido em termos de projeto, de iniciativa que vai ser feita, essa orientação é uma orientação fundamental.
Portanto, a chamada Academia de Jovem Investigador está relacionada com isso?
Está exatamente relacionada com isso. Foi uma instituição criada em parceria com várias instituições. O Instituto Europeu de Ciências da Cultura, o CLEPU, claro, o Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes, que resultou de, em cadeia, uma série de iniciativas, do congresso, da publicação da obra do Padre Manuel Antunes, em 14 volumes, etc, etc.
Essa publicação está em curso?
Está em curso, está em curso. Mas já temos muitos volumes publicados. A Compares, a Europa Viva, temos de facto uma série de instituições na área científica e cultural, e tentamos ter praticamente as maiores instituições do país, desde a Sociedade Portuguesa de Autores, a Associação Portuguesa de Escritores, a Associação Portuguesa de Tradutores, etc.
Do país e da Europa.
E depois agregar outras. Portanto, os jovens investigadores estão aí, apresentam os seus projetos, fazem as suas comunicações e têm simultaneamente, de vez em quando, uma intervenção de um investigador, enfim, sénior, que lhes vai dar, digamos, algumas ideias, algumas sugestões, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista metodológico.
E estas
cursos de formação
comunicações até dos jovens investigadores são feitas nas outras realizações do CLEPU ou há, digamos, congresso ou seminários próprios dos jovens investigadores?
Também há seminários próprios dos jovens investigadores, mas eles estão sempre integrados nas nossas realizações.
Nos vários projetos,
exatamente,
nas várias linhas,
exatamente,
nos congressos, nas tertúlias.
E nos dicionários, nas obras de referência, lá estão os jovens investigadores. Quando, independentemente das participações, por exemplo, nos verbetes, toda a revisão é garantida por eles. As nossas grandes obras têm tido uma revisão atenta, cuidada e empenhada desses jovens investigadores. Portanto, é de facto
a revisão é a garantia de uma boa investigação, não é? Para
exatamente
que o resultado não fique. É uma característica do CLEPU que, a partir destas linhas de investigação, depois são criados projetos autónomos, não é? Falou-me de um, que é a edição da obra completa do Padre Melo Antunes, aliás, meu professor, bem, professor de cerca de 14 mil, não é? Segundo reza a história,
exatamente,
alunos da Faculdade de Letras, não é?
Exatamente. Marcou.
Nomeadamente na história da cultura clássica e, enfim. Pessoalmente, isso posso dizer, ele foi também o orientador da minha tese de licenciatura.
Ah,
lá está, sobre
então
Fernando
pronto.
Pessoa.
Teve uma felicidade que eu não tive, eu não o conheci.
Bem,
mas
todos nós sabemos como ele era uma pessoa extraordinária, como é que o CLEPU fez bem em homenageá-lo de uma forma consequente, não é? Não, não apenas com palavras, mas disponibilizando essas obras dele. Mas esse é apenas um projeto, entre outros.
Sim, sim, nós temos muitos outros projetos. Temos a tradução de fontes novilatinas da cultura portuguesa, textos de referência que não estão traduzidos, vamos tentar que eles sejam publicados com estudos, tradução, estudos, etc. A cultura negativa em Portugal...
O que é isso da cultura negativa?
Ah, pronto. Nós vamos tentar fazer um levantamento sistemático que resulte em ensaios e em dicionário daquilo que o José Eduardo Franco chamou os antis. E, portanto, são perspectivações pela negativa de alguma coisa. Anti qualquer coisa, anti-castelhanismo, anti-republicanismo, anti, enfim, tentar de algum modo ver se há perspectivas ideológicas, literárias, estéticas, etc., que tenham uma sustentação e uma, digamos, uma vida, não é? Que permita chamar a atenção para ela, e iniciativas que os constituam como uma espécie de movimento.
É assim, uma espécie de obra ao negro.
Exatamente, obra ao negro. É o negativo na cultura. Não que se afirmem pela positiva, mas pela negativa. Exatamente. Figuras míticas da cultura ibérica. Temos, por exemplo, a edição não está aqui, não lhe falei nisso, mas, por exemplo, Fernando Oliveira. Nós vamos tentar que a obra de Fernando Oliveira seja publicada completa. Esse homem foi um homem fabuloso, daqueles humanistas que...
Desconhecido ainda.
Muito desconhecido.
Ou pelo menos conhecido apenas em áreas sectoriais, não é?
Exatamente.
Quem é da literatura sabe que é a primeira gramática, não é?
Primeira...
Quem está na Marinha sabe que fez a primeira arte náutica. Quem está na história talvez saiba a primeira... que é o primeiro, enfim, historiador crítico, por assim dizer, mas as coisas não estão juntas, pois
exatamente.
Não.
Exatamente. E aquilo que gostaríamos era que a edição da obra completa permitisse ver que nós tivemos personalidades que estiveram no palco da Europa com uma visão transversal a toda a cultura, e que foram desde a gramática à construção, não é?
Este país é uma caixinha de surpresas, pode-se dizer isso, não é? Mas o Clépolo está a fazer por tirar algumas, digamos assim.
Olha, temos dois projetos que gostaríamos de, conseguir financiar, ou pelo menos adquirir financiadores. Um deles é da obra completa do Marquês de Pombal. Outro é da...
Não se pode acusar o Clépolo de ser sectário. Edita um jesuíta, o Padre Manuel Antunes, e quer editar o Marquês de Pombal.
Exatamente. Ou seja, nós de facto tentamos ir aos dois lados do tabuleiro de xadrez e mostrar que realmente não temos opções, a não ser o gosto e o prazer de investigar nas diferentes áreas.
E é isso que faz a riqueza do país, a riqueza cultural, sem dúvida.
É. Portanto, digamos que o puzzle diferenciado e heterogéneo, que é um país, que é uma comunidade, nós tentamos que seja representado na nossa
Nos
nossa
seus múltiplos contactos internacionais, como é que pensa que, embora talvez seja difícil sintetizar, mas como é que pensa que neste momento Portugal é olhado do ponto de vista cultural? Estou-me a lembrar, por exemplo, há 100 anos atrás, há uma frase muito conhecida de um homem que estuda literatura portuguesa, que a Anabela conhece muito bem, que é o Edgar Prestes, que dizia que dos pequenos países em todo o mundo e em toda a história, dizia ele, há dois que são absolutamente notáveis. Um era a Grécia e o outro era Portugal. Enfim, dada a dimensão relativa. Nesses seus contactos e em todos estes investigadores e comunicadores que aparecem nos eventos do Clépolo, que imagem é que se forma do nosso país como cultura portuguesa?
Bom, há uma diferença grande entre aquilo que se pensa de Portugal no plano económico e no plano cultural. No plano cultural, Portugal continua a ser um país prestigiado, apesar de vicissitudes várias da sua vida política e económica, que, enfim, os outros países também passam
por elas. Mas agora estamos cultural. Neste
departamento. Não, estamos prestigiados, gostam imenso de investigar as relações que os seus próprios países tiveram com Portugal. É muito curioso que ainda no outro dia o José Eduardo Franco, num país da América Latina, foi, num congresso que houve, investigar aos arquivos e descobre uma carta de um embaixador que dizia que Portugal era, e a imagem que nós temos de Portugal não é minimamente aquela, mas de facto era um país muito ordenado, fantasticamente relacionado, onde o relacionamento humano também era extremamente caloroso. Bom, em muitas destas coisas nós estamos de acordo, mas que era um país progressivo.
É a data certa, nesse
não, mas ele diz exatamente a data certa. Eu não vou assim pela data, mas no fundo a questão era: Portugal era o país da Europa que ele preferia.
Anabela, Rita, muito obrigado pelo panorama que aqui traçou da obra do Klepool e que desde 2013 é também a sua obra. Acho que foi extraordinário vermos como é que uma entidade que é de investigação vai buscar, de uma forma transversal, colaboradores, vai buscar assuntos que interessam para a promoção da cultura portuguesa e a consegue transmitir com tanta vivacidade, ou como diz a vossa revista, Convida, Letras Convida, mais uma vez chama a atenção que saiu esta semana. Muito obrigado.
Muito obrigada, foi uma honra estar aqui, um prazer.